de apresentar uma reforma, apresentou medidas avulsas para a saúde. Agora, o Partido Socialista não pode esquecer de como nos deixou o Serviço Nacional de Saúde. O Estado é que nos deixou. Um Estado do SNS, onde há quase 5 milhões de portugueses que tiveram que recorrer a seguros de saúde, a subsistemas de saúde. E esta é a pura das realidades. Quem mais sofre é quem está lá em casa. Onde apresentaram uma reforma do SNS, apresentando a tal grande reforma das OLS, sem estudarem cada região e sem saberem que cada região tem uma realidade específica. Por isso é que eu lhe pergunto, senhora deputada, qual é a grande solução para a saúde apresentada pelo Partido Socialista, se continuam a ser as mesmas medidas, tanto do PSD como do PS, parecem ser medidas praticamente iguais. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Rui Cristina. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Tem 1 minuto e 2 segundos para a sua resposta, senhora deputada. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. A grande notícia desta intervenção do Chega é que depois destas críticas iniciais, o alinhamento com a posição da Iniciativa Liberal de que a solução é o acordo com os privados é total e são boas notícias para a direita portuguesa. O Partido Socialista reforçou, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista dos recursos humanos, e iniciou uma reforma que deve ser prosseguida. É essa a resposta que demos e que continuamos a dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, pensei que vinha hoje aqui fazer a apologia liberal, não de menos Estado, mas do verdadeiro programa dos liberais de hoje, que é mais Estado a financiar o negócio privado e menos Estado a garantir a provisão direta dos direitos sociais. E até teria razões para celebrar. Sr. Deputado Rui Rocha, o dinheiro do Orçamento de Estado que vai para o Serviço Nacional de Saúde, mais de metade já vai para despesa com privados. 8 mil milhões de 15 mil milhões. O Governo da AD propõe dar 500 milhões de euros em borlas fiscais às empresas com mais lucro. Os liberais têm razões para celebrar. Ou então, a habitação, as medidas sobre a habitação são medidas liberais e agravam a dificuldade de acesso à habitação para a maioria, ao mesmo tempo que promovem a especulação num país que tem 2% de habitação pública e compare com países liberais como a Holanda. Ou que o Governo anunciou abrir o mercado dos cuidados à finança, abrir à provisão privada e lucrativa dos cuidados. O Sr. Deputado tinha razões para celebrar. Pensei também, Sr. Deputado, que vinha aqui fazer a defesa dos ex-libris do antiestatismo liberal das últimas décadas do nosso país. Verdadeiras desgraças, como por exemplo a privatização dos CTT. Todos nós nos lembramos dos argumentos liberais sobre a privatização, que era uma fraude. A gestão privada, nós sabemos o que significou, nesse como em tantos casos, encerramento de balcões, despedimento de trabalhadores, diminuição dos lucros. Veja-se uma empresa que era lucrativa, Agravamento das desigualdades territoriais, aumento dos preços, queda abrupta na qualidade do serviço público que era prestado, foi este o efeito da privatização e, ao mesmo tempo, que os privados iam descapitalizando a empresa e embrulhavam toda esta operação nesse dialeto liberal, de acordo com o qual o encerramento de serviços é uma transformação operacional, de acordo com a qual o despedimento de trabalhadores fundamentais para cumprir a missão de serviço público é uma otimização dos recursos humanos, de acordo com o qual a precarização e o outsourcing é uma forma de desenvolvimento estratégico através de benchmarking, como nós vemos acontecer em tantos serviços públicos. Há muitos episódios da triste história sobre as soluções liberais do nosso país. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, com a privatização da água também, com os preços a disparar, com a água mais cara, com o serviço pior, com a irracionalidade ambiental. E, portanto, Sr. Deputado, nós temos muitas razões, sem dúvida, nós temos muitas razões para sermos críticos e exigentes com a resposta e com o financiamento dos serviços públicos, reconhecendo que os serviços públicos, o Estado Social, é uma conquista maior da nossa democracia. É o Estado Social que permite mitigar a pobreza, que permitiu a escolarização da população, prolongar a esperança média de vida, democratizar a cultura, que permitiu quedas extraordinárias, por exemplo, na mortalidade infantil. Ao mesmo tempo, Nós sabemos dessas conquistas e temos de ser críticos, porque há áreas que ficaram de fora do Estado Social e o mercado está aí a provar que não é capaz de respostas democráticas, veja-se a questão da habitação ou a questão dos cuidados. Nós devemos ser críticos, sim, Sr. Deputado, devemos ser críticos da incapacidade de investir nos profissionais dos serviços públicos. É o problema que está a acontecer com a saúde, ou com os professores, ou com os bombeiros sapadores. Mas o que os liberais gostam é de falar do indivíduo, da liberdade, da propriedade privada como condição e medida da liberdade, esquecendo e omitindo que não há liberdade individual sem um Estado Social forte, sem a provisão direta que permite aceder aos direitos sociais, sem a regulação do mercado. E o Estado Social é isso, Sr. Deputado. O Estado Social é essa forma particular de propriedade social sem o qual não há verdadeira liberdade dos sujeitos. E é por isso que o programa da Iniciativa Liberal, na verdade, é o oposto da liberdade dos sujeitos, que é garantida pela propriedade social sob a forma de segurança social, de escola pública, de um serviço nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Não tendo pedido esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, de CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a atual condição dos serviços públicos revela o resultado dos sucessivos cortes no investimento público da responsabilidade do Partido Socialista. Mas em 6 meses, este Governo já conseguiu melhorar muito o Estado do Estado, aumentar extraordinariamente as pensões, aumentar professores, polícias, enfermeiros, reduzir impostos sobre as famílias e sobre as empresas. Que diferença face ao descalabro socialista. E é por isso que os portugueses querem que este Governo continue a governar. E é por isso que os portugueses querem que o Orçamento de Estado para 2025 seja viabilizado. Mas há muito mais a fazer. O que vemos ao olhar para a administração pública? Burocracia, complexidade e morosidade, tudo muito bem embrulhado em jargão técnico-administrativo. Estas características minam a confiança dos cidadãos no Estado. Discutir a reforma do Estado exige, por princípio, inverter o ónus, como adequá-la aos cidadãos e não à conveniência dos seus agentes. Assim, saudamos a reforma da administração pública e as medidas de simplificação e modernização administrativa iniciadas por este Governo. Mas há muito mais a fazer. Senhor Presidente, que sentido tem que tantos tenham que usar dias de férias ou descanso para penar pelas repartições públicas? Que os cidadãos carregados de formulários e papéis estejam à mercê de uma linha mal entendida para lhes atrasar a vida em muitos meses. Trastar o Estado nunca é fácil, mas não pode ser um martírio. O caminho tem que passar pela transparência dos procedimentos, a simplificação dos processos e a eficiência e responsabilização dos serviços. É uma administração pública mais eficiente, que responda melhor aos cidadãos, mas subcarregue menos os contribuintes. Precisamos de melhor Estado para aliviar o peso do Estado sobre as nossas famílias e empresas. É este o nosso compromisso. Para isso contam com o CDS. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Não tendo pedido esclarecimento para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que tem 1 minuto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os membros do Governo aqui presentes. E se num minuto é difícil definir o Estado do Estado, não é menos difícil definir este debate, porque não só tem sido uma oportunidade perdida, porque andamos aqui em troca de galhardetes ideológicos, tendo a presença até do Governo aqui presente para nos poder esclarecer a política de retrocessos que tem existido neste país, como a própria visão da Iniciativa Liberal. Já sabemos que para a Iniciativa Liberal o Estado não faz falta e não funciona, e o que queremos é um Estado que funcione, porque faz muita falta a Portugal. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade e, sobretudo, a presença do Governo para falar de uma política que tem tido um claro retrocesso, que tem sido a política de proteção animal. Nós assistimos este ano aos grandes incêndios florestais, tivemos a oportunidade de questionar o próprio Governo aqui, o Primeiro-Ministro, sobre a necessidade de uma maior prevenção, não tivemos qualquer resposta, nem sobre a valorização dos bombeiros e menos ainda sobre o próprio resgate animal. E continuamos a assistir ano após ano nos grandes incêndios, animais a morrerem carbonizados, animais a ficarem acorrentados para trás, e hoje a mais um retrocesso
retrocesso pela mão deste governo, que é ver a Ministra do Ambiente a colocar-se ao lado de vendetas pessoais de Ursula von der Leyen e a retroceder naquilo que diz respeito à proteção do lobo na União Europeia, quando em Portugal temos um compromisso sério para proteger esta espécie. E mais, onde é que estão os ditos despachos da proteção animal continua?
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Acontece. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, para uma intervenção de 6 minutos. Faça o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por saudar a Iniciativa Liberal pelo tema, o verdadeiro tema que aqui traz para este nosso debate. Parece-me importante, sempre importante, que possamos fazer uma avaliação, um diagnóstico do estado do nosso Estado. E, de facto, nós, se queremos fazer uma avaliação séria, temos de perceber, em primeiro lugar, que o país atravessou recentemente 8 anos daquilo que nós costumamos dizer 8 anos de serviços mínimos com impostos máximos. Foram 8 anos de estagnação, foram, do ponto de vista dos serviços públicos, foram 8 anos de desinvestimento nesses mesmos serviços. Por ironia do destino, foram 8 anos governados, em que fomos governados pela esquerda, em muitos desses 8 anos governados mesmo por uma frente de esquerda unida. Pode parecer irónico, mas foi o que aconteceu. 8 anos em que se sacrificou o verdadeiro interesse dos portugueses, das pessoas, nomeadamente de terem acesso a serviços públicos de qualidade, em benefício de cativações, em benefício de brilharetes estatísticos, que foram certamente muito relevantes para a carreira política do então Ministro das Finanças, mas que saíram caro aos portugueses. Na verdade, e isto é importante que se diga, o preço de termos a presidência do Eurogrupo, na altura promovida pela Frente de Esquerda Unida, o preço de termos a presidência do Eurogrupo foi muito alto. Saiu muito caro aos portugueses. Significou o travão a fundo no investimento público. Isso significou a aceleração máxima na degradação dos serviços públicos. Esta insensibilidade social descaracterizou a esquerda, mas, mais importante, prejudicou muito os portugueses. Mas felizmente, senhoras e senhores deputados, felizmente virámos a página nas últimas eleições. É óbvio para todos, julgo eu, que não se resolve em 8 dias, nem em 8 meses, o que se estragou em 8 anos. Mas isso não é desculpa para este governo. Em 5 meses nós já fizemos muito. Começámos desde logo pelas pessoas, porque sabemos que são as pessoas o motor fundamental, mesmo dentro do Estado e da administração pública, para a mudança necessária. E de facto começámos pelas pessoas e começámos por olhar de forma diferente para os funcionários públicos, valorizando a sua missão e reconhecendo o seu trabalho. Foi por essa razão que já chegámos a acordos que eu diria muito significativos e com grande impacto na nossa vida coletiva, seja com os professores, seja com as forças de segurança, com as forças armadas, com os oficiais de justiça, com profissionais de saúde, nomeadamente ontem, com enfermeiros e com muitas outras carreiras que queremos continuar a valorizar e, repito, a reconhecer o trabalho que é feito. E já avançámos muito noutras áreas também. Os impostos já começaram a baixar. Já fizemos justiça com os mais idosos. Já apostámos na ferrovia. Já lançámos obras estruturantes como a alta velocidade, o novo aeroporto de Lisboa, Luís de Camões ou a terceira travessia sobre o Tejo. Já lançámos o plano de saúde, com novas unidades de saúde a serem implementadas, com redução das listas de espera. Lançámos uma verdadeira reforma no ensino, promovendo a escola pública e valorizando as aprendizagens dos nossos alunos. Temos uma nova política de imigração, com rigor e com humanismo. Temos uma nova política de habitação, trazendo mais casas para o mercado. Temos, finalmente, uma política integrada para os jovens, tentando reter o nosso talento e dando a importância que devemos ao nosso futuro coletivo. Já fizemos muito. Designadamente, nós devolvemos a paz e a credibilidade às instituições. Com este governo, nós virámos a página. Já nos já nos dá vontade de esquecer. Mas a verdade é que herdámos um Estado que se caracterizava por um conjunto de episódios nas suas instituições, de um caos na credibilidade e a